Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de sábado, 8 de fevereiro de 2020. A votos de um excelente sábado para todos, na nossa companhia, na apresentação, está convosco Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, em Gabu, é Leste FM e a Rádio Sichanouco. Estamos em Bissau com a Rádio PGGT e a Capital FM. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além, damos aqui uma volta pelo Mundo em Notícia. No espaço da Janela de Angola, vamos saber se será que o governo angolano deve negociar ou não com o empresário Isabel dos Santos. Na segunda meia hora, como habitual, o Top 10 da música. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Edel Trudes Costa, chefe do gabinete do presidente angolano João Lourenço, recebeu em julho de 2013 17,6 milhões de dólares, cuja origem se desconhece, disse o jornal português Expresso. Na altura, Edel Trudes Costa era ministro do governo do então presidente Eduardo dos Santos. O dinheiro terá sido depositado numa das suas contas no Banco Angolano de Investimentos e os 17 milhões foram aplicados em títulos garantidos daquele banco, disse o jornal, citando documentos a que teve acesso. Um mês depois, outros 5 milhões de dólares foram depositados na mesma conta, provenientes do empresário Domingos Manuel Inglês, e durante esse mês Costa levantou 1,25 milhões de dólares em numerário. O Expresso disse que Edel Trudes Costa não esclareceu porque é que Domingos Inglês, figura próxima do general Copeliba, transferiu esses 5 milhões de dólares. Mas o chefe de gabinete de João Lourenço disse ao jornal Expresso que todas as suas fontes de rendimento são perfeitamente claras e legais. Pelo menos 17 pessoas morreram e 21 outras ficaram feridas quando um soldado fortemente armado abriu fogo num centro comercial na cidade de Nakhon Ratchasima, a cerca de 250 quilómetros da capital da Tailândia, Bangkok. As últimas notícias dizem que soldados e polícias entraram no centro comercial evacuando centenas de pessoas. Entidades oficiais disseram que antes de entrar no centro comercial, o soldado tinha atacado outros locais depois de matar um oficial no seu quartel. O suspeito está aparentemente encurralado na cave do centro comercial. 86 pessoas morreram do coronavírus no espaço de 24 horas, o número de mortes mais elevado num só dia. Entre os mortos conta-se um cidadão americano e um japonês que morreram em Wuhan, na China, vitimados pela doença. O vírus continua, entretanto, a alastrar-se através do mundo. As autoridades francesas anunciaram que 5 cidadãos britânicos testaram positivo numa cidade próximo do centro turístico de inverno de Mont Blanc. Um dos cidadãos tinha chegado de Singapura. No total, a França já detectou um total de 11 casos do coronavírus. Um cidadão chinês encontra-se em estado crítico num hospital de Paris. Até agora, há mais de 320 casos confirmados em 25 países, No total, 722 pessoas já morreram da doença na China, onde cerca de 34.500 pessoas estão infectadas. O presidente americano Donald Trump esteve ontem em contacto telefónico com o seu homólogo chinês Xi Jinping e depois disse no Twitter estar convencido que o presidente Xi está a liderar fortemente o que será uma operação com sucesso. A agência de notícias Xinhua disse que o presidente chinês tinha declarado uma guerra popular contra o vírus. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe proibiu que um navio cruzeiro com 2.000 pessoas a bordo atraque num porto do país por receios que possa haver passageiros contaminados com o coronavírus. Um outro navio cruzeiro com 3.700 passageiros a bordo está ancorado ao largo do Japão por um período de quarentena de 14 dias. A bordo deste navio já foram detectados 64 casos. Um outro navio com 3.600 passageiros a bordo está agora ancorado ao largo de Hong Kong, depois de 3 casos terem sido detectados a bordo. Pelo menos 10 civis foram mortos em 2 ataques no Niger, levados a cabo por extremistas islâmicos. 6 civis foram mortos por um grupo de rebeldes do Boko Haram, numa zona junto à fronteira do Tchad e Nigéria. Num outro ataque, numa zona junto à fronteira com Mali, 4 homens armados abriram fogo sobre trabalhadores, matando 4 deles. Ataques nessa zona têm sido reivindicados pelo Estado Islâmico. E, finalmente, o presidente Donald Trump demitiu 2 funcionários governamentais que testemunharam perante a Câmara dos Representantes. Trata-se do tenente-coronel Alexandra Vindem, do Conselho Nacional de Segurança, e do embaixador na União Europeia, Gordon Sondland.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 8 de fevereiro de 2020, votos de um bom sábado na nossa companhia, Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Alguns juristas e líderes políticos reprovam a posição do presidente João Lourenço de afastar a possibilidade de negociações com a empresária Isabel dos Santos. Para falar sobre o assunto, os juristas Lindo Bernardo Tito, Mariano Fernandes e o jornalista Alexandre Solomba.
O presidente da República, João Lourenço, reagiu pela primeira vez às investigações do Consórcio de Jornalistas Internacionais, no caso conhecido como Luanda Leaks, onde a empresária Isabel dos Santos é apontada como tendo desviado fundos da petrolífera Sonangol. Em entrevista à rádio estatal alemã Deutsche Welle, João Lourenço afastou qualquer possibilidade de negociações com a filha do antigo presidente da República. O chefe de Estado angolano foi ainda mais longe ao afirmar que quem não aproveitou a oportunidade de repatriamento de capitais nos prazos previstos pela respectiva lei, todas as consequências que puderem advir daí são apenas da sua inteira responsabilidade. Questionado sobre outras investigações judiciais, em particular sobre José Eduardo dos Santos, João Lourenço explicou que os antigos presidentes gozam de imunidade durante pelo menos 5 anos e que compete à Justiça tomar essas decisões, rejeitando que existam processos políticos. João Lourenço reforçou que a Justiça angolana não descarta, no entanto, a hipótese de vir a investigar o pai de Isabel dos Santos por alegado favorecimento da filha e dos seus negócios. Em relação ao caso do ex-vice-presidente Manuel Vicente, acusado de pagar subornos a um procurador português, João Lourenço lembrou que este goza também de imunidade e que o facto de o processo ter sido transferido para Angola não significa absolvição. A posição assumida por João Lourenço nesta entrevista é considerada como sendo contraditária depois de circularem informações na imprensa portuguesa sobre um suposto processo de negociações com a empresária Isabel dos Santos. O jurista Lindo Bernardo Tito critica a falta de cultura de diálogo por parte das autoridades que clamam pelo repatriamento de capitais, que passam também por processos de negociações.
Quem tem uma dívida não vai pagar com o seu próprio sacrifício humano, nem com outra coisa, senão com o patrimônio que tem. Se ele não tiver patrimônio, não paga a dívida. Por isso que as pessoas dizem que a dívida não dá cadeia, porque essa dívida paga-se apenas com o patrimônio que tem. Ora, se há dívida para ser paga e o Estado está interessado em recuperar exatamente o crédito concedido, há que haver abertura do diálogo, esse diálogo para que o Estado recupere o dinheiro. Cerca de 1,3 mil milhões de dólares, ao que se diz, o Estado deve recuperar esse dinheiro. Se a engenheira está disponível para devolver esse dinheiro, que resultou do crédito, não só dizer que resultou dos desvios fraudulentos e criminosos, que resultou do crédito, dentro do crédito, o Estado tem que abrir mãos para negociar, recuperar o dinheiro. Isto é diferente do
Luanda Leaks.
Do Luanda Leaks. Luanda Leaks, claramente, há indicadores de ter havido alguns desvios de recursos da Sonangol com técnicas muito bem gizadas da transferência, da circulação do dinheiro que possivelmente foi parar na conta de uma das empresas da engenheira Isabel Santos. A questão que se coloca é assim: o dinheiro supostamente foi transferido para pagar um serviço de assessoria, mas depois acaba por se descobrir que esse serviço de assessoria pode não ter existido, mas não é naquele valor. E também os valores que foram para pagar serviços numa determinada empresa acabaram por emigrar até chegar à conta dela. É isso sim, isto aqui há que investigar e apurar se é um crime ou não. Ora, e outros elementos que eventualmente poderão ser agora levantados para a responsabilização criminal da engenheira Isabel Santos.
Lindo Bernardo Tito defende que se deve investigar mais para se apurar como foram construídos vários impérios empresariais no país e a forma como dinheiro público foi desviado para o exterior.
Em toda essa história de Luanda Leaks e não sei quanto mais, a única coisa relevante que Luanda Leaks trouxe é uma repetição do que o anterior PCA da Sonangol tinha trazido em público. Sim, porque o PCA da Sonangol, o anterior a este,
Saturninho. O
Saturninho, teria denunciado isto, a existência desse desvio de cento e tal milhões de dólares. Ou seja, com a estratégia ou a manipulação de pagamento de um serviço. Ele tinha denunciado isso. Agora, ele só denunciou a transferência que foi feita à última da hora, mas a ramificação, ou seja, a depois distribuição desses recursos, é que ele depois já Luanda Lix veio trazer. Agora, para mim o que me preocupa é o seguinte: como é que as pessoas criaram o império que têm? Será só com 190 e tal milhões de dólares e foram transferidos no final do mandato da engenheira Isabel Santos?
Uma questão.
Ou com outra coisa. Uhum. Isso é que a investigação deve exatamente trazer a público.
Por sua vez, o jurista Mariano Fernandes é de opinião que a falta de colaboração por parte da empresária Isabel dos Santos quanto ao cumprimento dos prazos da lei de repatriamento de capitais pode ser a causa desta posição musculada do governo angolano.
A não colaboração, faço isso referência em face da lei de repatriamento de capitais, com incidência coercível. Portanto, a lei de repatriamento de capitais que foi aprovada por urgência pela Assembleia Nacional, que fazia referência a que todos os cidadãos angolanos que, de algum modo, teriam se beneficiado em face daquilo que foram as suas, digamos, as suas posições de proximidade com a gestão, ou então terão se beneficiado de determinados fundos do Estado, de forma ilícita, deveriam repatriá-los. Tendo prescrito este período, o Estado angolano, efetivamente, tem toda a legitimidade para, de forma coerciva, poder, então, ir ao encontro do seu património para fazer regressar à sua esfera jurídica. Entretanto, em face daquilo que foram os pronunciamentos do Sr. Presidente da República, eu gostava de fazer referência que os crimes a que alegadamente, e portanto fazer aqui essa referência das alegações em face à presunção da inocência, a que alegadamente a engenheira Isabel dos Santos tem sido acusada, são crimes patrimoniais. E os crimes patrimoniais, regra geral, a sua natureza, têm, digamos, uma incidência muito favorável, digamos, ao devedor, caso repare o dano. Esta é, de facto, uma interpretação que eu confesso que andei durante o dia de hoje a discutir com alguns colegas relativamente a esta questão e como sabe, o direito tem dessas questões, nem sempre os pontos de vista são, digamos, conclusivos. E eu, claramente, a questão que se coloca é o que é que se quer? O que é que se quer aqui é a recuperação do património a que o Estado tem direito, aquilo que foi na esfera jurídica da engenheira Isabel dos Santos e que não deveria estar e que devia estar efetivamente na esfera jurídica do Estado. Agora, a questão que se coloca é, bastará a restituição destes bens? Eventualmente não, porque há outros valores que podem se colocar, chamar aqui à colação, como, por exemplo, os lucros cessantes. O que é isso de lucros cessantes? Nós estamos aqui a falar de quantidade monetária muito alta, que se continuasse na esfera económica do Estado, efetivamente teriam gerado lucros. Esta é uma outra discussão que se abre. Se vamos continuar a judicializar estes processos, a aplicar a lei de forma imperativa, como de facto faz referência, ou abrir-se essa exceção. Abrindo a exceção, que é uma hipótese da questão que me formulei muito bem, Tatiana, criaria aqui, digamos, uma certa vulnerabilidade também naquilo que tem que ver com a própria aplicação da lei. Portanto, a lei tem dessas questões. A lei é imperativa. O não cumprimento da lei acarreta sérias consequências. E a consequência jurídica, portanto, não se pergunta se o indivíduo deve ou não deve se lhe aplicar a lei quando esta não cumpriu com os pressupostos legais num determinado prazo. Estamos aqui a fazer referência, essencialmente, a lei de repatriamento de capitais.
Mariano Fernandes contesta, por outro lado, a interferência constante do poder político nos processos que estão em fórum do poder judicial. Do seu ponto de vista, esta interferência reforça a ideia segundo a qual o poder judicial continua refém do poder político.
Nos termos em que o processo terá já marcado os passos que marcaram, a priori seria muito, e no âmbito da separação do poder, seria melhor que portanto, os poderes políticos falassem menos e deixasse que o judicial falasse. Ou seja, nestes termos, por exemplo, faria mais sentido ouvir o Procurador-Geral da República, no caso, enquanto representante do Estado, enquanto garante fiscal da legalidade, e menos o poder executivo a falar. Isso também no âmbito da própria separação dos poderes. Entretanto, tal como já fiz referência, e agora respondendo à questão que me coloca, uma eventual negociação nesta altura, de facto, abriria outros precedentes. A tal fragilidade das nossas leis, não é? Poderia, de facto, criar este precedente. Nos termos em que, como nós sabemos, o que se tem estado a protelar é que existe um conjunto de processos contra outros sujeitos, alguns terão sido titulares de cargos públicos, que sobre si também impendem determinadas suspeitas de cometimento de ilícitos. Efetivamente, se houvesse, portanto, a existir uma eventual negociação, abriria aqui esse certo precedente para que esta negociação fosse efetivamente estendido também aos demais sujeitos que eventualmente, futuramente, pudessem também cair na alçada da lei, portanto, em face de todo este processo de recuperação do património do Estado que, infelizmente, está na mão de particulares. Eu digo isso porque vê que, por exemplo, do ponto de vista legal, há esta permissão do Sr. Presidente da República, independentemente da vontade ou não do Conselho Superior da Magistratura, de indicar quem vai ser o Presidente dos Tribunais Superiores. Nós vimos agora, muito recentemente, com a demissão do juiz Presidente Rui Ferreira, digamos, o Conselho Superior da Magistratura indicou uma outra pessoa, em face do voto, apresentou três. Entretanto, das três propostas, o Presidente da República, e não foi ilegal a decisão do Sr. Presidente da República, porque a lei assim o confere, o Presidente da República achou por bem não, digamos, indicar, digamos, formalizar a indicação, a direção do voto do Conselho Superior da Magistratura, mas indicou uma outra pessoa. O que é que nos está aqui a dizer, digamos, de forma indireta, que há aqui, digamos, uma subalternação do poder judicial ao poder político, porque o atual presidente do Tribunal Supremo, efetivamente, sabe que ele está aí não por vontade do Conselho Superior da Magistratura, dos seus pares, mas por vontade do Presidente da República.
Entretanto, sobre as informações postas a circular na imprensa portuguesa e a reação da Procuradoria-Geral da República, o jornalista Alexandre Solombo tem a seguinte opinião.
As sociedades ocidentais têm esta particularidade. Tudo o que acontece procuram publicar. Pode ter perseguido um propósito específico, talvez descomprimir um bocadinho a pressão que está a acontecer sobre a engenheira Isabel e ou passar a mensagem de que alguma coisa está efetivamente a ser feita. O certo é que a fonte, de acordo com o jornal Expresso, é fonte próxima a Isabel, que foi citada num artigo que é publicado pelo jornal Expresso. De modo que, havendo um processo crime que está a ocorrer aqui em Angola, há aqui uma série de perguntas que estão a ser levantadas. Como é que se pode negociar um processo, não é? E depois o tom como este assunto é colocado no jornal, parece-me haver uma certa autoridade, uma certa da parte da engenheira Isabel. Isto deve estar a criar uma série de implicações e interpretações, o que fez com que, efetivamente, a Procuradoria fizesse sair o comunicado para aclarar aquilo que está a acontecer. Pessoalmente, confesso que, apesar de semanas atrás eu ter passado a ideia de que tinha algumas dúvidas pelo conceito clássico do que é empresário, de que a engenheira Isabel dos Santos era empresária, mas confesso que eu fiquei, de certo modo, tocado com a forma, independentemente do que está errado, que ela fez, que deve ser visto como tal, mas fiquei um bocado preocupado com o modo como ela acabou por ser desnudada em espaço público. E aqui fiquei um bocado tocado, talvez por ser uma compatriota, atacada como foi, e quando vi a notícia no Expresso, para mim isto funcionou como um alívio. Ok, o Estado, com o peso que tem, a dar passos no sentido de eventualmente resgatar e passar a resgatar a cidadã e passar uma mensagem a Isabel de que efetivamente os ativos que ela tem, o dinheiro que ela tem, estão mais seguros em Angola do que ficarem à mercê das garras daquelas feras que estão em prontidão para sacar o dinheiro que ela tem neste momento no estrangeiro. É uma lição que deve ser retirada por parte de toda a gente, que efetivamente a nossa terra é Angola, nós devemos nos sentir mais seguros na nossa terra, e lá onde está, ela corre todos estes riscos e nós também corremos o risco, nós angolanos, de perder, de ficar sem o dinheiro, que não é pouco.
Finalmente, Alexandre Solambe comenta, por outro lado, a ideia defendida por alguns juristas para que seja aberto um processo contra o hacker português Rui Pinto por ter subtraído documentos da maior empresa estatal do país.
E é importante sublinhar que os documentos foram trazidos à luz, portanto, através do consórcio dos jornalistas, mas municiados pelo Rui, pelo cidadão português, não valem como documentos para serem usados no processo que ocorre neste momento contra a engenheira Isabel dos Santos.
Do seu ponto de vista, porque é que se pensa que a PGR deveria processar o hacker Rui Pinto?
Não, eu não estou de acordo que a PGR deva processar. E se reparou o procurador Dr. Hélder Pitagrós, ele tem aquele sorriso que está... Ele faz aquele sorriso precisamente para passar uma mensagem, eventualmente, a quem colocou a pergunta, que devia estar avisado, embora seja uma pergunta, naturalmente, ele respondeu, fez muito bem, de que não é a PGR a quem compete processar o hacker, mas as pessoas lesadas. Portanto, ele respondeu isto de maneira lapidar e eu creio que está bem dito. Portanto, quem tiver que fazer, se alguém quiser fazer, são as pessoas visadas, nomeadamente a engenheira Isabel, se julgar conveniente fazê-lo. E, aliás, ficaram mensagens no sentido de que ela ia tomar ações a advogados contactados e ou contratados para que, efetivamente, estas ações sejam levadas a cabo, quer seja o Rui, como também o próprio jornalista. É bom sublinhar que o Rui, o cidadão português, já está a contas com a justiça por causa de documentos que fez vazar, portanto, tem a ver com o futebol em Portugal. Ele já está a contas com a justiça e, neste caso, a ser processado pelas partes lesadas seria tão somente mais um processo em curso e que devem, efetivamente, as pessoas querendo.
Alexandre Solambre, Mariano Fernandes e Lindo Bernardo Tito foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, neste espaço Janela de Angola, vamos falar do sofrimento de muitos em Luanda e de muitos dos seus bairros, muitos deles periféricos, quando chove. E de segunda a sexta, não esqueça, podem ver no nosso site e no Facebook as manchetes noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. São 60 segundos de imagens noticiosas. Vamos agora à música, a mais recente de Rui Orlando, com a participação de Matias Damásio. A Peço Perdão.
Te juro, não
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir desde Washington, sábado 8 de fevereiro de 2020. Não esqueça, estamos no Facebook, estamos também no Twitter e no WhatsApp. E o nosso número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584.
Te juro, não pedi, para estar apaixonado por ela. Até parece novela, olha só o destino.
Deixa de ser cínico. Você para mim era o único. Mas com tantas na via, amigo, tu não podias.
Conta essas coisas do coração. A gente não manda. De verdade peço perdão, mas a vida anda.
Isso é falta de consideração e respeito. Magoaste o meu coração e a nossa amizade.
Só quero saber se quando ia lá em casa, chamavas os meus filhos de sobrinho. Já olhavas a minha mulher.
Eu nunca vi além daquilo que ela era. Uma grande dona de casa. Nem sei como é que aconteceu, mas me apaixonei.
Sei que eu não.
O melhor marido,
Voz da América, emissão vespertina em português, 8 de fevereiro de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em Moçambique estamos a Maputo com a ZFM. Em Nampula, em Rádio Encontro, em Quilimane, em Nova Rádio Paz, em Pemba, Rádio Sem Fronteiras. Estamos também em FM, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Esta é uma emissão que também pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM em Bissau. Estamos com a Pindjigiti, a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, as últimas novidades musicais e o Top 10 da Música da América. Para já, o Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. Edel Trudos Costa, chefe do gabinete do presidente angolano João Lourenço, recebeu em julho de 2013 17,6 milhões de dólares, cuja origem se desconhece, disse o jornal português Expresso. Um mês depois, outros 5 milhões de dólares foram depositados na mesma conta provenientes do empresário Domingos Manuel Inglês e durante esse mês Costa levantou 1,25 milhões de dólares em numerário. O Expresso disse que Edel Trudos Costa não esclareceu porque é que Domingos Inglês, figura próxima do general Copelifa, transferiu esses 5 milhões de dólares. Mas numa declaração, o chefe de gabinete do presidente disse que todas as suas fontes de rendimento são perfeitamente claras e legais. Pelo menos 17 pessoas morreram e 21 outras ficaram feridas quando um soldado fortemente armado abriu fogo num centro comercial na cidade de Nakhon Ratchasima, a cerca de 250 quilómetros da capital da Tailândia, Bangkok. Entidades oficiais disseram que, antes de entrar no centro comercial, o soldado tinha atacado outros locais depois de matar um oficial do seu quartel. O suspeito está aparentemente encurralado na cave do centro comercial. 86 pessoas morreram do coronavírus no espaço de 24 horas, o número de mortes mais elevados num só dia. Entre os mortos conta-se um cidadão americano e um japonês que morreram em Wuhan, na China, vitimados pela doença. O vírus continua a alastrar-se através do mundo. As autoridades francesas anunciaram que 5 cidadãos britânicos testaram positivo numa cidade próximo do centro turístico de inverno de Mont Blanc. Um dos cidadãos tinha chegado de Singapura. Até agora, mais de 320 casos confirmados da doença em 25 países. Num total, 722 pessoas já morreram da doença na China, onde cerca de 34.500 pessoas estão infectadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve ontem em contacto telefónico com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, para discutir a crise. Pelo menos 10 civis foram mortos em 2 ataques no Niger, levados a cabo por extremistas islâmicos. 6 civis foram mortos num ataque do Boko Haram, junto à fronteira do Tchad e na Nigéria, e outros 4 foram mortos junto à fronteira com Mali.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, 9 de fevereiro de 2020, em nome de todos. Votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço daqui da Voz da América e esta é a emissão vespertina em português e connosco temos para falar de saúde a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana seja gozada de boa saúde, assim como os nossos ouvintes.
E, doutora, temos estado a falar de alguma forma de doenças que têm a ver muito com o meio ambiente, com condições sanitárias, com poluições. Doutora, falando mais detalhadamente, que tipo de doenças são causadas diretamente, por exemplo, mudanças ambientais? Qual é o relacionamento que existe? Que doenças é que são afetadas?
Olha, Ana... Bom, falar de mudanças climáticas é falar de uma ameaça muito grande para a saúde humana. Uma das grandes implicações e que mais inquieta quando nós falamos das mudanças climáticas é o impacto que isto já começa a ter sobre a saúde humana. Se nós, por exemplo, olharmos para o que está a acontecer, por um lado, nós temos verões cada vez mais quentes, e depois também temos invernos ligeiramente mais frios. Isto produz efeitos sobre a saúde. As ondas de calor, por exemplo, são perigos específicos, principalmente para as pessoas que já estão doentes e também para os idosos. E essas temperaturas elevadas também fazem com que chova cada vez mais e em alguns locais. E essas chuvas são um meio propício para a propagação de vetores perigosos que transmitem doenças. As condições de saúde extremas também provocam direto ou indiretamente um risco de saúde muito aumentado em várias regiões, e isto é um problema e é uma preocupação no geral. Quando nós olhamos para os países que normalmente são países muito frios e temos esta mudança de padrão em que os invernos começam a ser mais brandos e os verões cada vez mais quentes, nós sabemos certamente que estão a ser criadas condições para que haja cada vez mais a propagação de doenças infecciosas que são transmitidas por micro-organismos que existem no ambiente. Lembrando sempre que os climas frios limitam, de certa forma, a propagação de alguns micro-organismos. Mas quanto mais quente vai ficando, estes micro-organismos têm maior capacidade de reprodução e de maior capacidade de propagação. Então, daí que existe essa grande preocupação sobre as mudanças climáticas na saúde pública.
Doutora, em termos de políticas de saúde, políticas mundiais de saúde, por exemplo, em que é que se deve apostar também sob recomendação da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, em termos de evitar um agravamento ou novas doenças, por exemplo, que estão relacionadas com o meio ambiente em que nós vivemos?
Olha, Ana, em termos de políticas, bom, as políticas são aquelas que são chamadas políticas verdes, posso assim dizer, não é? E hoje em dia fala-se cada vez mais, embora não seja uma coisa diretamente da saúde, mas se vai impactar na saúde, cada um de nós pode ter um papel. Mas, por exemplo, há a questão de tentar cada vez mais criar espaços verdes. Essa é uma ação que qualquer um de nós pode ter a sua contribuição. Nós temos que tentar cada vez mais reduzir a emissão de gases que vão alterar todo o nosso ecossistema. E depois também é importante que as nossas áreas urbanas sejam projetadas de forma que sejam cada vez mais saudáveis. Isso parece algo muito do meio ambiente, mas se nós olharmos para o meio ambiente e pensarmos na importância do meio ambiente para a saúde, nós percebemos que cada um de nós pode ter um papel no sentido de garantir que estas práticas ou estas políticas sejam implementadas, e isto podemos fazer com que haja uma melhor oportunidade ou um melhor futuro para a saúde da população no nosso planeta. Portanto, tudo isto passa por nós tentarmos primeiro garantir que haja mais espaços verdes e tentar reduzir a emissão de gases, que são gases tóxicos, através de práticas cada vez melhores nas nossas casas.
Doutora, mas, por exemplo, em Moçambique há uma campanha para que as pessoas apanhem o lixo do chão, não deitem lixo para o chão, e se o deitarem, que vão apanhar, não é? Por exemplo, este é o tipo de atitude, de comportamento individual, pessoal, que só pode ajudar não só as políticas de saúde nacionais, como as políticas de saúde do mundo, não é? Portanto, é sempre, cabe-nos também a nós como cidadãos do mundo, ter uma atitude de prevenção em relação a questões que muitas vezes não conseguimos controlar. Como é que nós, como cidadãos, como é que a doutora, por exemplo, como cidadã, pode contribuir para que não haja tantas doenças ou não sejam agravadas doenças que têm a ver com questões do meio ambiente?
Olha, Ana, a Ana ficou num aspecto muito, muito interessante, que é essa campanha que tem estado a ver, mas que, infelizmente, as pessoas ainda não começam a tomar a sério. Essa é, por exemplo, uma das medidas que cada um de nós deveria adotar. Primeiro, a questão de não deitar o lixo em sítios impróprios, mas também, antes de deitar o lixo, está a produção do próprio lixo. Nós estamos cada vez mais a produzir muito lixo e há medidas para as pessoas não produzirem tanto lixo. É verdade que pode haver um desconhecimento neste momento, mas é preciso que as pessoas tenham consciência cada vez que vão para uma loja, se compram as coisas porque precisam ou simplesmente compram por capricho, porque essas coisas são compradas por capricho e depois vão se transformar em lixo. E depois tem a questão da reciclagem do lixo. Nós temos que ter a prática de reciclar o lixo. Para reciclar o lixo, naturalmente, isso passa por um processo de nós separarmos o tipo de lixo e não jogar tudo de qualquer maneira, porque é este pouco lixo que individualmente vamos jogando, mas que, se for toda a comunidade, acaba sendo muito lixo e esse lixo é prejudicial para o nosso ambiente. Então, não há pouco nem muito lixo, lixo é lixo e nós temos que ter muita atenção com lixo, porque isso vai contribuir para essas mudanças climáticas que nós estamos a vivenciar. Então, nós temos que ter essa consciência. Para além do que eu falei, cada um de nós tem essa responsabilidade de criar espaços cada vez mais verdes. Parece uma coisa mínima, mas se eu planto uma árvore, duas, três árvores hoje, daqui a 10 anos eu tenho um quintal mais agradável, em que tenho cada vez mais oxigênio ao meu redor. Então, são essas coisas que nós temos que fazer a nível individual, mas que vão ter um impacto a nível das nossas comunidades. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade sobre essas mudanças climáticas. O risco de nós não acordarmos para essa situação é que os nossos filhos, os nossos netos irão viver num mundo completamente impróprio para a sua saúde.
Doutora, nós estamos a falar de questões de lixo, mas poderíamos até falar de outras questões, e que é, por exemplo, a poluição dos mares, que se fala também, começou-se a falar com bastante frequência agora, não só a questão dos plásticos, mas um pouco de tudo, porque há um ditado que diz: a água lava tudo. A água, de facto, lava tudo, só que lava bom e lava mal. E nós começamos a ter grandes problemas de oceanos poluídos, doutora, oceanos de onde nós precisamos da água, não é? Apesar de ser água salgada, é a água que o planeta precisa. E pronto, doutora, nós vamos, isso poderá ser um tema que nós poderemos falar noutra altura, o que temos de bom na natureza que nem muitas vezes não damos valor. Nós vamos voltar então de hoje a 8 dias, até lá, desejamos a todos uma excelente semana de saúde. Aqui em Washington, convosco, com a Ana Guedes, e Ana Guedes que se despede da doutora Graça Matinha, e estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Um grande abraço para ti e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá na necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E ao encontro do ouvinte, a Daniela Steschke conversa este domingo com o rapper moçambicano 4 Asas.
Pá, tá informado. Se liga nos passos, ouvinte. Olá, aqui é a Dani Steski e hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui no nosso segmento o rapper moçambicano 4 Oasis para falar sobre o seu novo álbum Marcas do Tempo. Seja bem-vindo!
Oi, Dani! Obrigado mais uma vez pela oportunidade que me dás de poder debruçar um pouco sobre o meu trabalho, neste caso concreto do álbum.
Olha, eu sou fã do seu trabalho, Marcas do Tempo vai ter 19 faixas musicais. O que, que os fãs podem esperar deste novo trabalho?
Podem esperar um trabalho de excelente qualidade, com muita mensagem boa, refiro-me a mensagens cativantes, mensagens que, de certa forma, inspiram as pessoas a evoluírem e a fazerem, ter uma nova postura na vida, né? Então, tomei o cuidado de trazer músicas ou compor músicas que, de certa forma, algumas pessoas possam se identificar com as mesmas. Então, podem esperar um trabalho que reflete naquilo que é a vida da sociedade.
Entendo. Agora a gente vai poder saber um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais disso que você falou, né? Porque Vai Pro Céu ou Pro Inferno é uma das músicas que estará nesse novo álbum. Então vamos conferir um trechinho agora.
Quando alguém nos reza, vai pro céu ou pro inferno. Vê que se arrepende, vai pro céu ou pro inferno. Quando alguém não pensa, vai pro céu ou pro inferno. Se cansa e não rende, vai pro céu ou pro inferno. Quando alguém não presta, vai pro céu ou pro inferno. Não se gosta e se vende, vai pro céu ou pro inferno. Quando alguém não pensa, vai pro céu ou pro inferno. Quando alguém não aprende, vai pro céu ou pro inferno. O fim justifica o meio, é o que dizem, mas eu tenho receio em acreditar nesta teoria para suportar a caminhada da minha vida.
4 Oasis, o que te motivou a escrever a letra dessa música?
Esta música tem uma componente diferente de muitas outras composições. Eu conto diferentes histórias na música, mas o sentido é o mesmo, em que levo as pessoas a uma reflexão sobre os atos praticados no dia a dia. Há certas pessoas que não medem a dimensão dos pequenos atos, né? Temos atos bons, atos maus, mas as pessoas, quando cometem certos atos, acabam não medindo ou levando para um lado que é o mais profundo daquilo que estão a fazer. Então, eu levo uma reflexão em que deixo uma pergunta, uma questão em que as pessoas têm de responder se vai para o céu ou para o inferno mediante o ato cometido, né? Seja ele um ato bom ou um ato ruim. Às vezes é bom para nós, mas é ruim para o outro. É ruim para um e bom para nós. Então, eu deixo aqui uma reflexão para que as pessoas possam tentar perceber se o que fizeram é bom ou é errado. Neste caso concreto, se o ato for bom, vai para o céu. Então, se o ato for mau, vai para o inferno. Então, deixei aqui essa incógnita para as pessoas poderem refletir e tirar de lá uma solução para aquilo que são os seus atos ou as suas ações no dia a dia. Este aqui é o...
Tá entendido. Outra música que estará no álbum é Maria. Vamos conferir agora um trechinho.
Maria ainda santa, aos familiares encanta. Nos lugares que anda, todos os males espanta. Saiu de Barada, mas parece de Atlanta. Na vida tanta borrada, por isso é que o 4 canta. Sobre esta Maria, reflexo de tantas outras que num dia viram cidade em busca de outras oportunidades de vida, mas que trocaram por notas vaidade, coração e bateram as botas. Algumas continuam...
Me conta mais sobre essa música.
Muitas das vezes encontramos irmãos que não conseguem se adaptar à realidade das cidades e acabam optando por uma vida ruim, que é a vida de perdição. E no meio disso, acabam se esquecendo também da sua missão. Esquecendo-se da sua missão, perdem-se por completo, né? Perdem-se por completo e alguns morrem, outros acabam ficando dementes, outros acabam ficando pedidos por aí pelas ruas das cidades. Mas a parte especial dessa música é que eu retrato, busquei uma Maria, que é uma Maria fictícia, tendo em conta que há muitas Marias em Moçambique, né? Maria Antônia, Maria Elisa, Maria etc, etc. Há tantas Marias. E preferi pegar este nome para poder puxar um maior número de pessoas e se identificarem com ela. E esta Maria é a Maria, a campeã. Ela conseguiu vencer na vida, Maria.
E o álbum será lançado em março e eu quero saber quais são os seus planos aí para divulgação.
Já fiz alguns contactos a partir de Maputo, que é para poder fazer o lançamento do álbum mesmo na capital do país. E depois disso eu pretendo voltar para a minha cidade e fazer um trabalho de raiz, que é com a equipe que me suporta, o pessoal do Hip Hop Session.
Desejo muito sucesso aí com seu novo álbum e volte sempre aqui à Voz da América.
Muito obrigado pela oportunidade, Daniel. É sempre um prazer estar aqui a falar e a expor aquilo que são os trabalhos que tem vindo a fazer.
E agora vamos conferir na íntegra Maria.
Yo, Maria saiu cedo do distrito, veio estar de beiro cedo. Certo intuito, estudar, se formar e ser alguém na vida, batalhar para justificar a sua partida. Se hospedou em casa dos tios, junto aos primos, procurou se encontrar, mesmo faltando os mimos. Pois tio não é pai, pai é pai, mãe é mãe, em casa oravam proteção e tudo o que pedimos. Pediam, Maria também podia, muitos tomaram pelo caminho, Maria também podia. Estar na mesma, gestora na mesma, traçaria rédeas para conquistar tudo o que queria. Tarefa não fácil, com tantos espinhos pelo caminho. É preciso ser ágil para saltar obstáculos pelo caminho. Sempre uma luz no fundo do túnel, observe bem o caminho. Com fé neste caminho, jamais se caminha sozinho. Aos familiares encanta, nos lugares que anda, todos os males espanta. Saiu de parada, mas parece de Atlanta, na vida tanta borrada. Por isso é que o 4 canta sobre esta Maria, reflexo de tantas outras que num dia viram cidade em busca de outras oportunidades de vida, mas que trocaram por notas vaidade, coração e bateram as portas. Algumas continuam vivas, mas vieram motivo dele e todas, pois esqueceram-se da sua missão e meteram-se com cotas. Ambição desmedida, foram tolos, idiotas, sonegação a vida, por um jogo de batotas. A Maria de parada estudou e se formou, superou as expectativas de quem a enviou. Se concentrou nos estudos em vez de festa. Uma salva de palmas para Marias igual a esta. Nesta fila, nem tudo é guia. Há tanta portaria para distração na vida. Perceba isto, Maria.
Saiu cedo do distrito, poeta de Beirut 7, com um certo intuito. Estudar, se formar e se ser alguém na vida. Batalhar para justificar a sua partida. Se hospedou em casa dos tios, junto aos primos. Procurou se encontrar, mas não faltam dos mimos. Pois tio não é pai, pai é pai, mãe é mãe. Em casa oravam proteção e tudo o que pedimos. Pediam, Maria também podia. Muitos tomaram pelo caminho e Maria também podia. Estar na mesma, estou na mesma, traçaria redes para conquistar tudo o que queria. Tarefa não fácil, com tantos espinhos pelo caminho. É preciso ser ágil para saltar obstáculos pelo caminho. Sempre uma luz no fundo do túnel, observe bem o caminho. Com fé neste caminho, não jamais caminha sozinho. Santa, aos familiares encanta, nos lugares que anda, todos os males espanta. Saiu de Barada, mas parece de Atlanta, na vida tanta borrada, por isso é que o 4 canta. Sobre esta Maria, reflexo de tantas outras, que num dia viram cidade, em busca de outras oportunidades de vida, mas que trocaram por notas, vaidade, coração e bateram as portas. Algumas continuam vivas, mas vieram o tempo deles todas, pois esqueceram-se da sua missão e meteram-se com cotas. Ambição desmedida, foram tolos, idiotas, sonegação a vida, por um jogo de batotas. A Maria de Barada estudou e se formou, superou as expectativas de quem a enviou. Se concentrou nos estudos, em vez de festa, uma salva de palmas para Marias igual a esta. Escolha a sua via, porque nesta fila nem tudo é guia. Há tanta portaria para distração na vida. Perceba isto, Maria.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 9 de fevereiro de 2020. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos de novo à antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço com um abraço, Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.